bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje de manhã. Como sabem, vamos ter esta primeira parte da reunião de manhã dedicada à audiência que nos foi solicitada pela plataforma da Reza Sem Urânio, num ofício, numa carta que nos foi dirigida pelo Sr. José Carlos Costilho Borrego. Nós recebemos hoje aqui uma vasta delegação. Queremos agradecer muito a vossa vinda. Sabemos que há cidadãos portugueses e de Espanha também, e que esta questão se relaciona com a possibilidade de abertura de uma mina de urânio junto à nossa fronteira também, e essa é uma das razões que leva a que esta plataforma nos solicite esta audiência. Segundo a informação que temos, é uma mina, uma área que está muito próxima, está junto ao rio Alcarrache, que desemboca, que desagua no Guadiana e, portanto, que é uma das linhas de água que abastece o Alqueva. E, portanto, esta área que está agora a ser está a ser colocada em causa por causa desta mina de urânio fica aproximadamente em frente da Albufeira de, portanto, do Alqueva, e dista, grosso modo, uma dúzia de quilómetros da nossa fronteira. Nós vamos utilizar a grelha simplificada desta audição, em que vamos dar uma possibilidade de uma intervenção inicial aos nossos convidados de aproximadamente 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar colocará as questões que entender aos nossos convidados, terá cerca de 3 minutos para o fazer, e no final os nossos convidados responderão também em tempo idêntico às questões que forem colocadas pelos grupos parlamentares. Eu devo dizer que não é a primeira vez que a nossa comissão recebe cidadãos do nosso país vizinho, é com gosto que o fazemos. Nós não vivemos de costas voltadas uns para os outros, pelo contrário, percebemos que esta fronteira política e administrativa não nos separa, mas une-nos, responsabilidades também, nomeadamente quando se trata de questões que têm a ver com o ambiente, com a qualidade de vida das populações, com os nossos territórios, e por isso a nossa Comissão acolheu com muito gosto o vosso pedido de audiência, que vamos então dar início. A informação que eu tenho é que irão intervir quatro dos membros desta delegação. Como disse, é composta por pessoas de Portugal e de Espanha. Os senhores António Eloy, a senhora Imaculada Janos, vou nomear pela ordem que estão aqui colocados, o senhor José Carlos Castilho Borrego e a senhora Eva Matamoros. Entretanto, há mais pessoas da delegação que talvez o senhor António Eloy depois possa apresentar, que estão ali sentadas na segunda fila. E parece-me que temos condições para dar início então à audição, e dava a palavra ao senhor António Eloy, faz favor.
Bom dia, senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Queria, antes de mais, em nome da Comissão, a plataforma da ESA Sem Urânio, agradecer esta oportunidade de virmos aqui apresentar um tema, um assunto que vai afetar seriamente o nosso país. O Guadiana, os olivares, nós em tempos quando lutávamos contra Saiago ou contra a aldeia de Ávila, promovemos aquele rótulo, o Porto, não queríamos o Porto radioativo. Nós agora não queremos o nosso azeite radioativo. E uma mina naquele local, os meus companheiros irão apresentar, poderá provocar grandes impactos, nem que sejam os impactos psicológicos que estão ligados a este desenvolvimento industrial. Mas queria também aproveitar, para o meu nome pessoal, em nome das organizações que represento, o Observatório Ibérico da Energia e o FAPAS, que coordena o Grupo de Energia, agradecer a esta comissão, que está agora em fim de mandato, agradecer a esta comissão o excelente trabalho. Tenho que dizer, há muito tempo que não me lembro de uma comissão de ambiente tão embrenhada, tão empenhada em defender os vários assuntos, os vários temas que são importantes para o ambiente do nosso país. Recordo o excelente trabalho, o notável trabalho que foi feito em relação ao Tejo. também a visita que foi feita a uma outra área onde a ameaça do urânio pesa sobre o nosso país, a Retortilho e aquela zona, os contactos que tivemos, e eu tive o privilégio de acompanhar a Comissão, mas também o trabalho da Comissão em tantas outras áreas que foi notável, e tenho também que agradecer especialmente, sei que não será deputado na próxima legislatura, ao Presidente Pedro Soares, por ter implementado, desenvolvido nesta Comissão, que me parece ser um excelente trabalho e uma excelente atividade. Não vou tomar tempo, porque a minha amiga Imaculada irá fazer a apresentação. Queria só dizer que temos ali o Jacinto, que vem de Sainos, a Passione, que vem de Higuera de Vargas, a Carla Luz Bação, que vem de Mourão, e a Ana Antequera, que vem de Vila Nova del Fresno. Aqui nós, cada um vem de uma localidade na zona raiana, e todos estamos empenhados nesta luta, que não tomarei mais tempo, vou passar à Imaculada para fazer a apresentação do enquadramento, da história e da situação atual.
Muito obrigado, António Eloy. Então dou a palavra à Imaculada Janes, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhorias. Somos miembros de la Plataforma Ciudadana de ESA Sin Uranio, en la que están representadas las distintas poblaciones afectadas, así como los propietarios de los terrenos mancomunados afectados por el permiso de investigación minera. ANSAR número 06-12-791, para la explotación de una mina de uranio a cielo abierto. Nuestro objetivo es revocar este permiso de investigación aprobado por la Junta de Extremadura y publicado en el Diario Oficial de Extremadura el día 2 de enero. Para ello, contamos con el respaldo masivo de los ciudadanos de las poblaciones afectadas, con un equipo de investigación en el que participan personas altamente cualificadas de distintos lugares de la geografía española, con alcaldes y líderes políticos de distintos signos que se han unido para este objetivo por encima de las diferencias ideológicas. El permiso de investigación minera abarca un área amplia que suponen 8.567 hectáreas. Se corresponden con 286 cuadrículas mineras. En el centro de este área se sitúa una antigua mina de uranio explotada mediante galería en los años 60. Por tanto, la empresa interesada en este proyecto, la multinacional australiana Curvis Resources, con capital canadiense y chino, es conocedora de la existencia de uranio. Esta amplia zona sobre la que se ha concedido el permiso de investigación se sitúa muy cerca de Portugal, a tan solo 4 kilómetros de la frontera portuguesa, muy cerca de localidades portuguesas como Barranco, Amaralella o Murau, a tan solo 13 kilómetros del lago de Alqueva, muy próxima a los distritos de Évora y Béjar. Por tanto, consideramos que este permiso de investigación minera debe ser entendido como un proyecto transfronterizo y debe de contener y cumplir los requisitos establecidos para este tipo de proyecto de acuerdo al convenio de Albufeira, y no lo hace. ¿En qué situación nos encontramos en la actualidad? El pasado 6 de marzo, el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, suspende temporalmente el permiso de investigación a la espera de los resultados de los recursos de alzada interpuestos por los distintos ayuntamientos de las poblaciones afectadas y por los propietarios. Los plazos legalmente establecidos para la resolución de los recursos han concluido, sin que se hayan obtenido respuesta por parte de la Junta de Extremadura. los efectos que el proyecto de investigación y la posterior explotación de una mina de uranio a cielo abierto son numerosos, difíciles de cuantificar y trascendentes. El uranio es un elemento radiactivo asociado a enfermedades cancerígenas con grave afectación para la salud de las poblaciones cercanas. Desde el punto de vista hidrológico, la zona sobre la que se ha concedido el permiso de investigación viene definida por los ríos Godolí y Cofrentes, afluentes del Alcarrache, pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Guadiana, que vierten sus aguas en Alqueva. Por consiguiente, los vertidos tóxicos y las aguas subterráneas contaminadas por radiactividad de la explotación minera acabarían afectando a Alqueva, espacio único, singular, de gran valor y riqueza por su biodiversidad. Considerado el mayor lago de Europa, se vería seriamente afectado. Además, las poblaciones cercanas, los recursos y el turismo en auge de esta zona. El impacto medioambiental, consecuencia del proyecto y de la explotación de esta mina de uranio, es preocupante. Los daños son muy elevados y harían de un espacio irrecuperable. El área sobre el que se ha solicitado el permiso de investigación se ubica en un espacio perteneciente a la red Natura 2000. Es una zona CEPA, zona de especial protección de aves. Es una zona LIG, un lugar de interés comunitario. Se trata además de un espacio de dehesa demontado en el que se llevaría a cabo la tala de miles y miles de encinas centenarias, con lo cual esto unido a la contaminación por radiactividad harían de este espacio un espacio sin posibilidad de recuperación, sin restauración. Espacios únicos, singulares en Europa, con los que hemos convivido a lo largo de la historia, que heredamos gracias al buen hacer de nuestros antepasados y que sin duda corresponden a generaciones futuras. A nivel económico, este proyecto de investigación y explotación minera supondría indudablemente el empobrecimiento de nuestras comarcas y de las comarcas del Alentejo, con una devaluación clara de los productos de origen. En un mundo en el que vivimos, que se valora todo lo natural, lo ecológico y lo saludable, ¿quién se atrevería a adquirir y a consumir productos con origen en zonas contaminadas por radioactividad? Por tanto, rechazamos totalmente este permiso de investigación y hacemos constar y denunciamos que existe una grave contradicción entre este tipo de proyectos de investigación minera y las políticas europeas del siglo XXI, encaminadas a proyectos de sostenibilidad y de conservación y respeto al medio ambiente. Son muchas las acciones que desde la plataforma ciudadana de ESA Sin Uranio se han llevado a cabo. ¿Voy mal de tiempo?
Tiene que terminar.
Ah, vale. Entre ellas, muchas manifestaciones que han tenido gran acogida entre los ciudadanos de las poblaciones afectadas, destacando la celebrada en la capital autonómica de Mérida. Con motivo de la entrega de los premios del premio europeo Carlos V, fue entregada al rey de España Felipe VI una carta con nuestra problemática y reivindicaciones. Son muchas las firmas que se han recogido de ciudadanos, hasta un total de 14.000 firmas que solicitan revocar este permiso de investigación. Para nosotros ha sido siempre una prioridad también el contacto con nuestros vecinos, los pueblos de Portugal, con los que nos hemos sentido hermanados y con los que hemos compartido lazos estrechos a lo largo de la historia. Fruto de esos contactos ha sido el encuentro con la presidenta y arquitecta de la Cámara Municipal de Mourão. También el documento elaborado por la Asociación Transfronteriza del Lago de Alqueva, en la que se rechaza este permiso de investigación. Sin duda, las poblaciones portuguesas se verán afectadas. El medio ambiente, los productos de origen, el turismo y, en definitiva, la población y el medio de vida. Nosotros solicitamos la colaboración estrecha de los políticos portugueses. Agradecemos la colaboración y la respuesta del pueblo portugués ante este problema que entendemos, compartimos y nos afecta a las poblaciones de ambos lados de la raya.
Muito obrigado, Imaculada Janos. Vamos dar agora a palavra aos grupos parlamentares. E começava pelo Sr. Deputado António Costa da Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento muito especial à plataforma da ESA Sim Urânio e dizer-vos que, em primeiro lugar, quero agradecer, portanto, toda a exposição que fizeram sobre esta temática e sobre aquilo que é a potencial exploração de uma mina de urânio muito próxima de Portugal. Digo com toda a sinceridade, sou eleito por Évora, pelo distrito de Évora, e não conhecia a dimensão ou a potencial dimensão do problema. Conhecia, sim, a intenção e as motivações que existem para que, efetivamente, esta mina ou esta exploração de urânio a céu aberto venha a ser concretizada, mas não tinha a percepção da dimensão do que está aqui em causa. E o alerta que nos deram hoje aqui é decisivo para aquilo que é também o trabalho que o Partido Social Democrata vai fazer sobre esta matéria. Dar nota do seguinte: naquela região, na região portuguesa, que é a região que eu conheço melhor, só para vos dar uma informação, ainda há pouco tempo, esta Assembleia da República aprovou um projeto de resolução em defesa da zona de proteção especial de Moura, Mourão, Barrancos, Moura, Serpa, sendo que, por exemplo, o Conselho de Moura, o Conselho de Barrancos, peço desculpa, tem 100% da sua área em zonas protegidas, entre sítios Natura e zona de proteção especial. Os outros dois concelhos, que é o caso de Mourão e de Moura, um tem 40% e tal da área protegida, outro cerca de 50%, sendo que Serpa, nesta zona de proteção especial, apenas tem 1%, mas tem uma outra área muito especial, que é o Parque Natural do Val do Guadiana. São áreas extremamente importantes e são relíquias do nosso território que nós devemos preservar e proteger. E mais do que isso, o nosso potencial de desenvolvimento regional passa pela valorização da excelência ambiental que o Alentejo tem, pela relação umbilical homem-natureza, mas também por toda a riqueza patrimonial que a região tem. Desperdiçar essa grande riqueza ou provocar riscos a essa grande riqueza, na nossa perspectiva, é errado. Evidentemente, como devem compreender, existem aqui matérias de soberania. Soberania espanhola, soberania portuguesa, até que a Constituição espanhola é muito diferente da portuguesa. E nós respeitamos a soberania. Mas também queremos que seja respeitada aquele que foi o convênio estabelecido entre o Estado português e o Reino de Espanha. Nomeadamente aquilo que foi a Convenção de Albufeira. Esta é claramente uma iniciativa com efeitos transfronteiriços. Claramente. Os impactos do Guadiana, o impacto nestas zonas de Natura, nestas zonas de proteção especial, são claramente transfronteiriços. Portanto, não podemos ficar indiferentes de maneira alguma à exposição que nos fizeram, que muito agradecemos. Mas, para nós é importante que nos façam chegar toda a informação. Recebemos aqui mais uns documentos, mas é fundamental que nos façam chegar toda a informação para podermos desenvolver as melhores iniciativas possíveis sobre esta matéria em concreto. De facto, é uma questão que nos preocupa muito. Eu termino com uma questão muito simples, que tem a ver com as intenções. O que é que está por trás disto tudo, nestas intenções? Estamos numa fase de prospeção ou já em indícios claros de exploração? E que prazos estão a ser apresentados para esta, para este projeto ou para esta iniciativa em concreto? Portanto, como vos disse, termino mesmo agradecendo mais uma vez a exposição que nos fizeram. É fundamental que nos tragam toda a informação para que o nosso trabalho político em defesa dos nossos territórios e em defesa do nosso país possa ser realizado, porque o vamos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa da Silva. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial a todos os elementos que nos dão o prazer de estar hoje aqui connosco e agradecer-vos também pela vossa exposição e, sobretudo, pela vossa preocupação e pela tentativa de nos associar a um problema que, sendo um problema localizado em Espanha, é um problema que nos afeta a todos. E eu também sou do Distrito de Évora, sou deputado por Évora e sinto que esse problema é um problema que nos deixa a todos preocupados e que, para o qual é necessário encontrarmos uma plataforma de trabalho conjunto. Eu fui presidente da Associação Transfronteiriça do Grande Lago de Alqueva, portanto, e presidente de Alcaide do município de Portela, um dos municípios, e foi precisamente o Presidente da Câmara de Portel que me passou esta mensagem, porque sei que este problema está a ser discutido também no âmbito da Associação, o que foi referido pela senhora... Sim. E sei que é um problema, portanto, complexo. Eu renovo a pergunta feita pelo Sr. Deputado Costa da Silva, é saber se nos explicam também se a fase em que estamos é uma fase de prospeção, se aquilo que se pretende é apenas prospeção ou se há indícios de estarmos num momento já mais avançado ou com compromissos eventualmente já assumidos. Dizer-vos que no âmbito da Associação, a Associação tem um documento que não sei se já fez chegar, mas estaria a ser ultimado para fazer chegar o Ministro do Ambiente português. Esse documento está em fase ou de conclusão ou está concluído. Eu não consegui saber antes de vir hoje aqui para a reunião. E sei também, portanto, que há vários alertas, o vosso movimento e alguns autarcas também, tanto portugueses, que farão esse trabalho em Portugal, mas também sei que há, por parte de alguns alcaides da vossa zona, nomeadamente numa das reuniões, porque há vários ayuntamentos que estão aqui envolvidos que não fazem parte da Associação de Terras do Grande Lago, mas há alguns que fazem, nomeadamente de Vila Nova del Fresno, e indiretamente, não fazendo parte da zona de prospeção, fazem-no indiretamente porque também têm tocam na Albufeira, como Cheles, Alconchel, Olivença, portanto todos eles estão preocupados. E por aquilo que me foi possível também perceber, e nessa reunião, na última reunião da Associação Transfronteiriça, julgo que o Alcaide de Vila Nova já fez chegar, quer o Governo da Extremadura, quer à APA em Portugal, à Agência Portuguesa do Ambiente, as preocupações e algumas questões que se colocavam e que, portanto, que vão de encontro às vossas preocupações. E que penso que têm muito que ver e colocariam um processo deste a desenvolver-se, colocaria em causa o próprio modelo de desenvolvimento que nós pretendemos para a nossa região. não só no, na dimensão turística, mas sobretudo nas dimensões de desenvolvimento local, aquelas que se relacionam com a nossa floresta e também com o olival, como disse bem, mas com outros produtos do regadio que vai surgindo na nossa região, e na dimensão agropecuária. Portanto, o Montado é uma zona, portanto, a zona que julgo que está, uma grande parte dela está incluída na rede Natura 2020, há uma zona, portanto, também com defesa especial para proteção das aves, quer dizer, estamos numa zona de muito melindre que não pode ser posta em causa por uma exploração. A gente compreende que a exploração mineral é necessária em muitas situações, mas temos que encontrar forma de o fazer sem chocar com o ambiente e com aquilo que queremos. Na nossa região, nós entendemos e temos, infelizmente, temos outras lutas a travar no próprio Alentejo, mas essa é uma luta para a qual estamos disponíveis e estamos disponíveis empenhadamente, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está determinado em tentar, por todos os meios, evitar que se cause danos àquilo que, portanto, que demorou muitos séculos a construir e que nós queremos preservar e queremos usar como fonte de desenvolvimento. Portanto, as minhas questões resumiam-se.
Tem que terminar, por
favor. Eu vou terminar só com as questões, são rápidas. Se podem concretizar, se estamos numa fase ou se a licença que é passada é para exploração ou para prospeção, se esta competência é uma competência de região da Extremadura ou se é uma competência nacional, portanto, de Madrid. E uma terceira questão é se há qualquer estudo, se foi realizado algum estudo de impacto ambiental para esta exploração ou prospeção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Norberto Patinho. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia aos nossos convidados, obrigada por terem estado aqui e terem transmitido a informação que nos trouxeram sobre este licenciamento de prospeção de urânio em Espanha, aqui tão próximo da nossa fronteira. Bem, o Bloco de Esquerda tem vindo a acompanhar já há largos meses, anos, digo, a questão do urânio em Espanha e o que tem a ver com a exploração e a refinaria de Retortilho e Salamanca. E também nos preocupa não só a vontade de exploração, quer dizer, neste momento de prospeção, mas ninguém explora, ninguém faz prospeção sem ter nenhuma empresa, digamos, faz prospeção sem ter o intuito de vir a explorar de facto o minério ou em causa. E de facto preocupa-nos não só o não encerramento da central nuclear de Almaraz, como esta vontade de ainda continuar a haver uma exploração do minério, o que denota que não haverá de facto esse encerramento e continuará a haver uma aposta no nuclear quando existe claramente uma tendência contrária a nível europeu de se começar pelo encerramento do nuclear, que também já sabemos que não é o modelo que nos trará a transição energética e a energia limpa que há uns tempos se preconizava no nuclear. Sabemos desde logo também pelos desastres que já aconteceram e de bastante conhecimento a nível mundial, mas também pelas consequências que traz a nível da exploração do minério. Em Portugal também tem vindo a existir uma, e desde logo em Évora, ainda ontem falamos dessa questão aqui em audiência com o Ministro do Ambiente português, uma vontade não ao urânio, mas tem a ver com também os minérios presentes, mas sim em Évora ao ouro, e tem também havido uma grande vontade de explorar o lítio. E também tivemos questões com os hidrocarbonetos ao longo da costa portuguesa. O que denota que, de facto, e muitas vêm destas multinacionais australianas, o que de facto denota é que a Península Ibérica parece estar sobre um género de ataque de exploração mineira que advém de empresas multinacionais e que é claro que tem que haver uma frente para a garantia não só da não exploração proteção dos nossos recursos a todo custo, como da proteção das populações, do ambiente, dos nossos recursos, quer a nível do solo, quer a nível das águas, que neste caso será ainda mais problemático. Nesse sentido, é com bastante satisfação que vos ouvimos e que vemos que estão aqui a trazer estas questões, e gostaria de questionar sobre a relação da vossa plataforma com o próprio governo português e o conhecimento do governo português relativamente a esta situação e a esta mina em concreto. Nós fizemos uma pergunta em maio deste ano, à qual ainda não obtivemos resposta. Não sei se através da vossa plataforma já tem algum tipo de conhecimento sobre a situação do governo português e se este foi contactado pelo governo em Espanha. A relação com os próprios concelhos afetados aqui a nível nacional e com a população, que é muito importante aqui em Portugal, a nível do minério de lítio, tem sido a população, depois em algumas situações com alguns autarcas, que têm conseguido levantar esta questão, e também parece-me que nos distritos afetados, Évora e Beja, será também essa a possibilidade. A intervenção da Comissão Europeia também seria importante saber, e também a questão da avaliação de impacto ambiental, que já tinha sido levantado por outros grupos parlamentares, que nos parece importante ser esclarecida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. E dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar também a plataforma, agradecer esta vinda à Comissão, o conjunto de elementos que nos trazem relativamente a este processo de prospeção que está em curso relativamente ao minério urânio, perto da fronteira com Portugal. Naturalmente, há aqui aspectos que exigem uma atenção particular e que exigem que, efetivamente, havendo aqui valores ambientais, como já foi aqui colocado, proteção também da saúde por parte das populações, que têm que ser naturalmente considerados em projetos desta natureza e desta dimensão. Nós, inclusivamente, já há algum tempo também apresentámos aqui iniciativas de valorização das zonas de proteção especial, em particular nas zonas de Mourão, de Moura, de Barrancos, e que de facto são áreas do nosso país com importantes valores que devem ser naturalmente protegidos. Não podemos ignorar também os impactos, obviamente ainda numa fase de prospeção, mas é óbvio que haverá aqui interesse de ir mais longe, acreditamos que seja esse o objetivo. Obviamente um objetivo de exploração desta natureza, os impactos ambientais têm que, obviamente, ser considerados, ser tidos em conta e não podem ser negligenciados. E, por isso, gostaria que, se tivessem mais alguma informação, nos pudessem dar informação no seguinte: se há algum estudo ou não há, se há algum estudo ou não sobre o impacto desta exploração em todas estas dimensões, não é? Na dimensão ambiental, na dimensão da saúde pública, dos impactos da população, e que resultados é que tem daí. Não podemos naturalmente ignorar também esta proximidade com o Guadiana e depois naturalmente todo o curso de água que o rio tem e os riscos e as preocupações associadas também a essa dimensão. Há aqui questões, naturalmente, como foram colocadas, que temos que respeitar, e de não ingerência em assuntos ou de não ingerência na soberania de outros Estados, e estamos a falar de uma mina que se prevê no Estado espanhol, mas no quadro da relação entre Portugal e Espanha há acordos quando há projetos, programas das medidas que têm um impacto transfronteiriço, tem que haver uma troca de informação e tem que também se analisar estes impactos de âmbito transfronteiriço. Eu pergunto se têm conhecimento do governo espanhol ter enviado algum tipo de informação ao Portugal, ou se têm conhecimento de Portugal ter pedido alguma informação à Espanha sobre este projeto, para percebermos também a este nível qual é que é a relação entre os dois países e que tipo de informação, que troca de informação é que existe entre os dois países. E também solicitar, foi-nos deixada esta informação, que agradecemos, mas também solicitar, se tiverem elementos mais desenvolvidos, que nos possam também fazer chegar à Comissão, de forma a que possamos também acompanhar este processo de uma forma mais próxima. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Vamos agora passar a palavra para os nossos convidados. Sr. José Carlos Castillo Borrego, para intervir, faz favor.
Gracias, Presidente, señorías. Decirles que ha habido en este proyecto minero una primera fase de exploración que ya se ha llevado a cabo, ya se ha medido. Además, no podemos olvidar que allí ha habido ya una antigua mina y ellos tienen informes y estudios que dicen el mineral que hay. Entonces, ya saben que hay uranio. Ahora, a partir del 2 de enero, arranca una segunda fase, que es el permiso de investigación que les conceden 3 años. Este permiso ahora está suspendido porque los distintos ayuntamientos de nuestros pueblos y propietarios mancomunados del terreno han recurrido, y hasta que no se resuelvan estos recursos de alzada, el proceso está suspendido temporalmente. Pero sabemos que allí hay uranio. No es una investigación al uso, porque ya antiguamente hubo una explotación. Entonces, ese es el punto, la fase en la que está el proyecto. Las competencias de la región, Extremadura tiene competencias para otorgar este permiso minero, pero el Estado español tiene que intervenir. Interviene el Consejo de Seguridad Nuclear, debe de intervenir, interviene Confederación Hidrográfica del Guadiana, que pertenece al Ministerio, y tiene que evaluar esos informes. ¿Qué es lo que pasa? Que el permiso de investigación es completamente abierto. No dicen dónde van a hacer, por ejemplo, la fase de ahora, que son sondeos o catas. Entonces, Medio Ambiente no se puede pronunciar. En la Junta de Extremadura, en su informe técnico del 15 de junio del 2017, alerta a la Dirección General de Minas que no existen criterios radiológicos y que si eso se va a pinchar en una red Natura, como es el caso, hace falta un informe de impacto ambiental, que actualmente no hay informe de impacto ambiental, ninguno. Por tanto, contestando, no podemos saber el impacto ambiental porque la empresa no ha presentado informe de impacto ambiental. Es un proyecto abierto. Se ha otorgado un permiso de investigación sobre algo que no se dice qué se va a hacer ni dónde se va a hacer. También decimos que tenemos pensado, como se ha comentado, recurrir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para intentar presentar allí también el problema. Comentando también las acciones, otra de las acciones que se ha llevado a cabo es que se ha denunciado el permiso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que depende del Ministerio en Madrid. Está denunciado el proyecto y que nosotros estamos a la espera de que conteste la Administración para iniciar la vía jurídica, si hace falta, y recurrir al contencioso administrativo que nos ampara la ley. Esa es la situación actual.
Sí, yo me gustaría insistir en dos ideas. Lo primero es que en la actualidad no existe en suelo europeo ninguna mina de uranio en explotación a cielo abierto. No existe. Por otra parte, el referente que tenemos es Retortillo, en Salamanca, que está en fase de, también de investigación. No se ha llegado a explotar. Las consecuencias son tremendas para el medio. Cerca de 9.000 encinas arrancadas, un enorme cráter en la zona, lo cual, desde el punto de vista de los expertos físicos y químicos, significa radiactividad para la zona y poblaciones afectadas, puesto que la propia naturaleza lo que hace es apantallar la radiactividad del uranio.
Só para terminar sobre as questões mais relacionadas com Portugal, queria lembrar aos senhores deputados que Portugal teve uma influência decisiva no chumbo da refinaria de Balboa, que estava prevista para a Extremadura, e que a oposição do governo português, na altura, foi um dos muitos elementos que contribuiu para que a refinaria de Balboa não fosse para a frente. E, portanto, parece-nos que é extremamente importante levar ao conhecimento do governo, que obviamente já o tem, porque leu os jornais, há questões que se foram postas pelo deputado Pedro Soares, o governo está informado, até além de que devia estar informado, porque nos termos da convenção, do convênio que foi estabelecido entre Portugal e Espanha, a propósito ainda do ATI de Almaraz, que foi tão mal gerido do meu ponto de vista, foi estabelecido um convênio que refere que todas as matérias que têm a ver com esta área radiológica e nuclear devem ser motivo de informação prévia. E se devem ser motivo de informação prévia, certamente que houve essa informação, e se não houve, já está a haver. Até esta audiência é um exemplo de que isto tem que chegar ao ministro, e o ministro tem que se pronunciar, e tem que se pronunciar exigindo que os estudos de impacto ambiental e que a informação ao governo português disto que se está a fazer, destas autorizações, seja feita. Queria só terminar referindo, porque muitas vezes continua-se a falar da nuclear e do urânio como sendo um paliativo para o aquecimento global, para as alterações climáticas. A mineria do urânio, a mineração do urânio, o enriquecimento do urânio são dos piores contribuintes para as emissões de CO2. São contribuintes absolutamente aterradores. Além de que a exploração da nuclear é também um contribuinte para as alterações globais, ou divertir, desviar os investimentos de onde eles devem ser feitos, na eficiência energética, na poupança de energias e nas energias renováveis. E investir no nuclear, investir na recuperação dos resíduos, investir nas recuperações dos resíduos destas minas. Ainda ontem veio um relatório absolutamente aterrador sobre uma mina, é certo, uma mina de ouro na Tailândia, penso eu, os resultados da mineração, desta mineração a céu aberto. Há fotos que podemos também distribuir, fotos das minerações a céu aberto com as gravíssimas consequências, os impactos terríveis que ainda hoje se verificam na região da Urgeiriça. Na região da Urgeiriça ainda há poços, ainda há zonas de onde foi feita a mineração que não estão recuperadas, que não estão devidamente isoladas. Isto enquanto nós temos este problema, vamos ter outro problema a 4 quilómetros da nossa fronteira, sobre o Alcarrás, sobre o Guadiana. Ou seja, esta Comissão e o Sr. Ministro têm que tomar conhecimento desta situação, e penso que a pressão junto do Governo espanhol e o apoio aos presidentes de Câmara. Nós tivemos há 2 semanas uma manifestação com quase 2.000 pessoas em Vila Nova del Fresno, onde estavam 8 presidentes de Câmaras, entre os quais um português e uma delegação da Câmara de Mourão. Estava presidente o presidente da Câmara de Barrancos e estava presente uma representação da Câmara de Mourão. E os presidentes de Câmara desta zona de Portugal e de Espanha estão todos, desde o PP ao PSOE, de todas as forças políticas, os concerralas de todas as forças políticas estão empenhados. É um assunto que cria o maior consenso na zona e inclusivamente em toda a região da Extremadura. Portanto, não vejo razão nenhuma para o nosso governo. Esta comissão sei que está muito sensibilizada e, como já disse, aprecio muito os trabalhos que foram por ela realizados, mas espero que agora tenhamos mais repercussão, mais pressão, e que na próxima sessão legislativa este assunto não seja deixado de cair e que continue nas agendas. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer intervir, se não... Agradecemos muito as vossas informações. Queria dizer que o problema que temos vindo a acompanhar já praticamente desde o início da legislatura, das relações entre Portugal e Espanha no que se trata de iniciativas junto à fronteira que têm claramente impactos transfronteiriços, Almaraz, Retortilho, agora este caso que nos foi relatado, tem tido um comportamento por parte das autoridades espanholas que não corresponde, de facto, àquilo que os acordos internacionais determinam. Normalmente, Portugal, as autoridades portuguesas são informadas a posteriori, quando os processos estão já em desenvolvimento, quando o que está subjacente aos acordos é que é antes dos processos se desenvolverem que tem que haver troca de informação entre as autoridades espanholas e as autoridades portuguesas. E, como foi aqui referido, julgo que não é necessário muitos argumentos para perceber que uma exploração deste tipo tem claros impactos transfronteiriços, o que exige, de facto, um estudo de avaliação de impacto ambiental transfronteiriço também, que implica, nomeadamente, consulta às populações de ambos os lados das fronteiras. Este processo devia estar já em marcha, este processo não devia estar a ser escondido das autoridades portuguesas e devia haver já uma informação cabal tanto às autoridades portuguesas no que diz respeito a nível central, mas também ao próprio nível local, portanto, das autarquias. E a experiência, como já aqui foi referido, que Portugal tem relativamente às minas de urânio, é uma experiência traumática. Nós fechámos a última mina de urânio em 2001, mina de Urgeiriça, portanto, vai para 20 anos, ainda estamos a sofrer neste momento os efeitos de todo o passivo ambiental relativo a esta mina de urânio. Consequências gravíssimas ao nível do desenvolvimento local, do território, ao nível das questões ambientais, mas também da saúde das pessoas. Há uma taxa de incidência de cancro nas populações daquela região e, em particular, dos mineiros da Urgeiriça, que é reconhecido por todos como sendo elevadíssima. E, portanto, aliás, há medidas que foram aprovadas na Assembleia da República, ainda nesta legislatura, no sentido de apoio precisamente a esses mineiros e às famílias desses mineiros. Portanto, aquilo que eu sugeria, se todos os grupos parlamentares estivessem de acordo, era que a Comissão dirigisse um ofício ao Sr. Ministro do Ambiente a solicitar informações sobre esta situação. E, portanto, se não estivessem de acordo, tomaríamos essa medida de imediato. E agradecemos muito esta deslocação. Sei que se tiveram que acordar muito cedo, mas eu julgo que foi muito útil, foi muito esclarecedora. Como foi aqui solicitado pelos vários grupos parlamentares, sempre que tenham mais informação, sempre que, nomeadamente, tenham alguma iniciativa sobre esta matéria, agradecemos muito que nos transmitam, através dos serviços da nossa Comissão, toda a informação possível, de modo a continuarmos a acompanhar esta questão, que é claramente do maior interesse nacional, não só do ponto de vista das questões económicas que foram aqui colocadas, mas também das questões relativas ao ambiente. Queria dizer também, aliás, esta questão foi muito vincada num encontro que houve entre responsáveis dos parlamentos em Espanha e em Portugal, aqui há uns tempos atrás, em Vila Real, é que para que haja confiança entre os dois países, para que haja um bom entendimento, e isso é muito importante que haja entre os dois países, é necessário também que haja uma grande transparência e clareza nas relações entre os dois países. E é isso que nós reclamamos. Queremos transparência, queremos que haja troca de informação, para que haja muita confiança nas relações entre Portugal e Espanha. E esperemos que este caso se resolva rapidamente e que as autoridades portuguesas possam também ter um papel e intervenham nesta situação. Muito obrigado a todos.
E, se o Sr. Presidente me autoriza, gostaria de convidar todos os senhores deputados a estar presentes connosco amanhã, que é feriado nacional. Vamos fazer mais uma grande manifestação, com serão milhares de vizinhos em Oliva de la Frontera, e teríamos todo o gosto em ter a vossa presença, e certamente que os nossos presidentes de Câmara que estarão presentes também gostariam de ser acompanhados pelos senhores deputados.
Muito obrigado. Queria informar, senhoras e senhores deputados, que fazem parte do grupo de trabalho da habitação, que vamos ter reunião imediatamente a seguir. Fazemos aqui um breve intervalo para nos despedirmos dos nossos convidados e vamos ter votações indiciárias da Lei de Bases da Habitação, portanto agradecia que não se ausentassem por muito tempo. Muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado.
Gracias. Gracias. Gracias.